política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A eleição 2014 está chegando ao fim, pelo menos do primeiro turno, e os números estão já se cristalizando, se definindo, e nós podemos ter já um retrato quase que exato daquilo que vai ser o domingo próximo, quando as pessoas vão às ruas escolher os seus candidatos. A eleição de Pernambuco se define e a eleição federal também. Os números divulgados ontem dos dois principais institutos do Brasil, o Ibope e o Datafolha, mostram já uma situação também de revés, pelo menos nos candidatos que estão disputando embaixo. Uma situação de proximidade entre eles. É a novidade dessa semana. O candidato Aécio Neves ganhou fôlego e começou a crescer um pouquinho. E a candidata Marina teve uma queda significante nos seus números. Se tivéssemos ainda mais tempo, se tivéssemos mais uns 10 dias até o dia da eleição, esse quadro ele teria uma tendência a ser revertido. A tendência seria que Marina caísse e que o Aécio subisse mais um pouco. Claro que o fator que definiu isso, que fez com que essa oscilação acontecesse, foi o fato de que os dois candidatos que têm o maior tempo na TV, no guia eleitoral, nos comerciais, em todas as aparições, os candidatos Aécio Neves e a candidata Dilma Rousseff, miraram em Marina. E Marina tem 2 minutos apenas para se defender. Essa eleição, ela mostrou com exatidão o quanto essa aglutinação de partidos, formando uma coligação forte e beneficiando o candidato com seu tempo de TV, é importante numa corrida eleitoral. Eu diria até que é injusta, porque não é possível você ter com o mesmo peso e a mesma medida o potencial de intenções do seu candidato. Você não tem como medir isso com os candidatos que têm pouco tempo, como é o caso da candidata Marina Silva. Isso foi crucial. Todos os candidatos se voltaram contra ela e ela não tinha tempo para se defender. Esse fator fez com que houvesse essa mudança. Muita gente nesse país foi convencida a não votar na candidata Marina Silva pelo medo que foi colocado diante do tema dessa eleição. E assim os dias foram se passando e agora nós chegamos a esse resultado. Existe uma possibilidade, caso a candidata Dilma Rousseff cresça mais um pouco, de vencer no primeiro turno. Mas isso ainda é considerado tanto quanto remoto pelos principais analistas políticos do Brasil, pelo fato de que a Dilma pode já estar chegando ao teto. Dificilmente ela passa desses 40%. As oscilações devem acontecer entre os candidatos que estão em segundo e terceiro lugar. Então, provavelmente nós vamos ter segundo turno nessas eleições para a presidência da República. Aqui em Pernambuco, a parada vai ser decidida no primeiro turno e a tendência é que o candidato Paulo Câmara seja vencedor.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 34 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenique, bom dia Romenique.
Bom dia meu amigo Ney, bom dia Jobs, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo. Só mandar um abraço aí ao amigo Hudson Gabriel, ao Miguel lá na Francisco Barros, né? Sempre aqui com a gente. Só dizer, Ney, que ontem eu trouxe um bolo pra aqui e todo mundo comeu, e não me agradei em nada. Eu fiquei indignado com o que fizeram com você ontem aqui nessa rádio. Portanto, eu trouxe hoje pra você, só pra você, viu? Aí tá aí, ó.
Isso tudo, é?
É, só pra você, viu? Porque ontem eu fiquei indignado com a situação que colocaram você aqui nessa rádio.
Mas esse negócio de meu amigo, sabe, eu já fico desconfiado, assim, então. E assim, eu não tive contato com ninguém que ouviu a rádio ontem, tava em outra cidade, cheguei tarde da noite.
Mas você
mas
vai
vou
saber
procurar saber o que foi que
pode
aconteceu.
Ficar. Só eu lhe defendi mesmo.
Então. Eu acredito, você falando dessa forma. 8:35, a gente procura saber e depois resolve. 8:35, daqui a pouco nós vamos falar sobre os números da Datafolha, números do Ibope, com exatidão, né, o que trouxe esses números, o resultado dessas pesquisas. É, vamos falar sobre o debate que aconteceu ontem na TV Globo. Em vários estados, ou quase todos os estados, ou todos os estados do Brasil e também no Distrito Federal, os candidatos a governadores se enfrentaram, se confrontaram nas afiliadas da TV Globo. E aqui em Pernambuco, a Globo Nordeste realizou o debate entre o candidato Armando Monteiro Neto e o candidato Paulo Câmara. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre esse debate. Assisti ontem, Romani, quando cheguei a primeira parte do debate, onde há as perguntas entre os candidatos, né? E aí, evidentemente que o alvo foi o candidato Paulo Câmara. Tanto o
Zé Gomes,
candidato Zé Gomes, quanto o Armando Monteiro tiveram como alvo e objetivaram, né? Destinaram suas perguntas ao candidato Paulo Câmara. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso e vamos ter também a participação dos nossos correspondentes no Recife, em instantes depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito horas e 46 minutos, né? Meu amigo Romenique deixou aqui umas coisas pra mim, né? Bolo, tal, um monte de coisa, legal, né? Mas eu já ouvi a gravação do que aconteceu ontem. 8:46, de volta com o programa Rádio Debate, vamos trazer agora, viu, Romenique? Os números da pesquisa Ibope e Datafolha.
Essas montagens são tristes, né?
São. São os números mais semelhantes entre as pesquisas até agora, não é isso?
Exatamente. Segunda e terça deu uma alinhada em todas as pesquisas, né? Vox Populi, CNTMDA, Ibope, Datafolha, se alinharam. Os números...
Isso sempre acontece quando vai chegando perto do dia da eleição.
A única coisa que não está alinhada ainda é o segundo turno. Mas o segundo turno está tão distante ainda, né? Que acaba... mostrando diferença.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Estamos já há pouquíssimos dias, né, do dia, de fato, da eleição, do próximo domingo, né? E os números, a gente comentava aqui agora, que os institutos já começam a bater um com o outro. A semelhança mesmo entre os números, né? Quase que exatidão, principalmente entre os dois principais, Ibope e Datafolha. Qual é a tendência agora para o próximo domingo, Inaldo?
Olha, Ney, pelos números que foram divulgados ontem, podemos ter a surpresa que pode acontecer nesta reta final é a Aécio tomar o lugar de Marina no segundo turno. Eu estava dando uma olhada aqui, por exemplo, na Folha de São Paulo de hoje, a queda de Marina é uma coisa impressionante no Brasil inteiro. Você tem uma ideia? O jornal diz o seguinte, que em apenas um mês, olha, no auge de sua candidatura, no fim de agosto, Marina tinha 42% no Datafolha entre os eleitores de ensino superior. Caiu 10 pontos e agora tem 32. Entre os brasileiros com ensino fundamental, ela perdeu 6 pontos. E na classe média, com renda de 5 a 10 salários mínimos, Marina perdeu 12 pontos em um mês, de 42 para 30. No Sul, o eleitorado de Marina caiu pela metade. No final de agosto, ela tinha 30% dos votos da região, agora aparece com 16%. E no Nordeste, a queda foi de 9 pontos em apenas um mês, e no Sudeste, 8 pontos. Então, ainda temos 5 dias para a data da eleição. A diferença que separa Marina de Aécio de 5 pontos percentuais significa que ela está, de fato, ameaçada de ficar fora do segundo turno pelo senador Aécio Neves.
Agora, dá tempo para isso, né? O grande questionamento.
Olha, estão no limite da margem de erro, né? 5 pontos de diferença. Eu estava fazendo a conta aqui, nos últimos 3 dias, Marina caiu 2 e Aécio subiu 2. Então, se você mantiver essa proporção, Pode ser que a Aécio cresça mais 3 ou 4 até domingo e ela perca isso também no... Quer dizer, as curvas se encontrariam na sexta, entre sexta e sábado, se mantiver a proporção de queda de um e de ascensão de outro, né? Então chegariam no sábado aí empatados e aí no domingo, seja o que Deus quiser.
Hinaldo, em relação à política de Pernambuco, eu estive ontem aí no Recife, passei por algumas cidades da região metropolitana e dá para perceber uma diferença muito grande entre a militância do Paulo Câmara e a militância de Armando Monteiro. Parece que Armando Monteiro tá, a impressão que causa, né? É que ele tá entregando os pontos, porque é mais ou menos assim, 10 por 1 a quantidade de militantes, tô falando nem de placa, tô falando de militantes, né? 10 por 1 a quantidade de militantes de Paulo para o Armando Monteiro.
Se fosse exatamente por isso, né, a eleição já estava resolvida, porque é inteiramente desproporcional o volume de campanha de um e de outro. Entre a militância do Paulo Câmara é infinitamente superior, até porque são 21 partidos, né? É muito mais gente, e aqui na capital nem se fala. Aquilo que nós já tínhamos conversado a semana passada, você chega em alguns bairros aqui da capital, nem parece que Armando é candidato. Tamanha a quantidade de bandeiras que tem de um e a inexistência de bandeiras do outro. Agora ele vem resistindo, né? De qualquer forma, chegou aí a reta final da campanha na casa dos 30, 32, 33% de intenções de voto. Ainda é um percentual elevado, né? Cerca de 9, 10 pontos percentuais que separam ele do Paulo Câmara, mas já chegou cansado, né? Chegou cansado porque o volume de campanha dele em relação ao de Paulo Câmara não dá nem para comparar, é infinitamente menor.
Mas já se reconhece isso como um erro de estratégia de campanha? Porque não, não é só não agora, é... né? Já vem assim faz um tempo.
Não, mas não é erro de estratégia, porque é falta de condições políticas e econômicas mesmo. Porque ele tem 6 partidos, o outro tem 21. E o que é que significa? Porque não é que esses partidos representem nada do ponto de vista de opinião pública, né? Você ter apoio de PRTB, PTN, isso não vale nada. Mas acontece é que esses partidos lançam chapas de candidatos a deputado estadual e a federal. E aí, quanto mais candidatos você tiver aliado, mais gente você tem fazendo sua campanha majoritária. É o caso, quer dizer, Paulo Câmara deve ter uns perto de, sei lá, 300, 400 candidatos pedindo votos para ele, e a Armando tem 100 e poucos, se muito tiver, talvez não tenha nem isso. Então fica uma campanha muito desigual, né? E sem contar as condições de arrecadação. Você sabe que empresário é pragmático, só costuma dar dinheiro para quem ele acha que vai ganhar, pelo menos aqui na província, né? Do ponto de vista nacional, dão para todos para ficar de bem com qualquer um que ganhar, mas nos estados geralmente só dão para aqueles que eles acham que vão ganhar. Então, enquanto o Armando estava na frente, não tinha esse problema de arrecadação. Mas a partir do momento que foi ultrapassado por Paulo Câmara, certamente está enfrentando dificuldades financeiras, porque isso não vem de agora e não é uma coisa só de Pernambuco. Acontece em todos os estados.
Tá certo então, Hinaldo. Muito obrigado pelas suas informações e estaremos mais uma vez, contaremos com a sua participação amanhã.
Bom dia para você, né, e os ouvintes da Rádio Polo.
8:53, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Vamos trazer agora os números da pesquisa Datafolha e na sequência já os números da pesquisa Ibope. A pesquisa Datafolha, divulgada ontem, aponta os seguintes percentuais de intenção de votos na corrida para a presidência da República. Dilma Rousseff aparece em primeira com 40%, Marina Silva em segundo com 25%, Aécio Neves tem 20%. O levantamento anterior do Instituto, divulgado no dia 26, Dilma tinha 40%, Marina 27%, Aécio 18%. Para o segundo turno, o levantamento do Datafolha indica que um eventual segundo turno entre Dilma e Marina, a candidata do PT tem 49% das intenções de votos e a do PSB 41%. Na semana passada, Dilma tinha 47% e Marina 43%. Na simulação do segundo turno entre Dilma e Aécio, a petista vence por 50% a 41% de Aécio. Na semana anterior, era 50 a 39. A rejeição. A presidente Dilma Rousseff tem a maior taxa de rejeição, percentual dos que disseram que não votariam em um candidato de jeito nenhum. Veja os números. Dilma Rousseff aparece com 31%, Marina Silva é a segunda mais rejeitada com 25% e Aécio Neves tem 23% na rejeição. Avaliação da presidente. A pesquisa mostra que a administração da presidente Dilma Rousseff tem aprovação de 39% dos entrevistados. Eram 37% no levantamento anterior, divulgado no último dia 26. Os que julgam o governo ruim ou péssimo são 23%, segundo o Datafolha, entre os 22% da semana passada. Para 37%, o governo é regular. Eram 39% no levantamento anterior. Os números agora da pesquisa Ibope. A pesquisa Ibope, divulgada ontem, aponta os seguintes percentuais de intenção de voto na corrida para a presidência da República. Dilma Rousseff, no Ibope, aparece com 39%, Marina Silva, 25%, Aécio Neves, 19%. No levantamento anterior do Instituto, divulgado no dia 23, Dilma tinha 38%, Marina, 29% e Aécio, 19%. No segundo turno, o Ibope também simulou três cenários para o segundo turno. São eles: Dilma Rousseff, 42%, Marina Silva, 38%, Dilma, 45% contra 35% de Aécio. Numa disputa entre Marina Silva e Aécio Neves, Marina teria 38% e Aécio Neves teria 34% das intenções de voto. A rejeição no Instituto Ibope, para o Instituto Ibope, a mais rejeitada é a candidata Dilma com 31%, seguida de Marina com 20% e Aécio Neves com 19% de rejeição. Esses são os números das duas pesquisas, muito semelhante. Para resumir, Dilma tem 39% na Ibope e na Datafolha ela tem 40%. Marina Silva aparece com 25% nas duas pesquisas e Aécio Neves tem 20% na Datafolha e 19% na pesquisa Ibope, ou seja, números quase que exatos, diferença de um ponto entre um instituto e outro, ou seja, o dia da eleição vai chegando e os números vão se acentuando, né? Os institutos vão já tendo uma exatidão na previsão do que vai ser o próximo domingo. Romenick.
Pois é, nesse cenário aí, eu creio que quem está de alma lavada é a direção do Vox Pop, né? Que já apontava esses números em torno de 15 dias, né? E aí todo mundo sempre abordando, todos, né? Sempre abordando, não, vamos esperar o Datafolha e o Ibope pela credibilidade que tem o Datafolha e o Ibope, né? E aí a gente observa que o Datafolha e o Ibope acabaram se alinhando àqueles números que o Vox Populi sempre trazia. Ontem saiu uma rodada com o Vox Populi CNT-MDA, hoje, aliás, segunda, né? Desculpa. E ontem saiu Ibope e Datafolha. E os números das quatro pesquisas foram semelhantes, né? A diferença de uma para outra, 0,5%, 1%, né? Não passou da casa de 1%, né? A Datafolha e o Ibope trouxeram também o que as outras duas mostraram, o declínio da Marina Silva, né? Por exemplo, tinha 29 nas pesquisas anteriores, caiu para 25, e não mostrou um crescimento de Aécio Neves, né? O Aécio Neves está encostando na Marina Silva não por aumentar seus números, mas sim pela Marina Silva vir diminuindo, né? É por isso que também a gente observa que talvez não seja uma reação, o Aécio não consiga essa reação, porque eu não vejo aqui, nem nas pesquisas de ontem, nem nas pesquisas de hoje, se comparado às pesquisas anteriores, um aumento nos números de Aécio Neves, mas sim um declínio da Marina Silva. Você pode observar aí, Ney, era, Marina tinha 29, caiu para 25 no Ibope, o Aécio permaneceu nos 19. Marina tinha 27 no Datafolha, caiu para 25. Aécio cresceu aí em torno também de 1-2%. Então não há um crescimento gradativo do Aécio, mas sim um declínio catastrófico da Marina Silva, né? E como a gente vinha já abordando semana passada, as pesquisas iriam se alinhar a partir dessa semana. A última rodada de pesquisa para o governo nacional será sexta e sábado, né? Para o governo do estado, a gente está no aguardo aí que quatro pesquisas estão em campo, mas nenhuma até o momento foi divulgada, né? Os únicos números que não batem aqui, porque até o número de rejeição é praticamente os mesmos, a avaliação de governo é praticamente os mesmos das quatro pesquisas, a aprovação, avaliação pessoal da Dilma Rousseff também é quase os mesmos nas quatro pesquisas, né? O único número que difere nas quatro pesquisas é os números do segundo turno. O Datafolha traz, o Ibope traz um empate técnico entre Dilma e Marina, enquanto Datafolha, CNT e Vox Pop traz uma diferença próximo da casa dos 10%. Então, mas a gente sabe também que, assim como a gente falava que estava distante para os institutos de pesquisa se alinhar, iria se alinhar essa semana, o segundo turno também está distante. Se houver segundo turno, ele está distante. Então, não vai haver um alinhamento entre o segundo turno, entre os números das pesquisas no segundo turno agora. Se houver, é daqui a 15 dias.
9 horas pontualmente, vamos para o intervalo. Na volta, nós vamos trazer a entrevista com a promotora, doutora Bianca. Ela fala sobre o processo do caso KMC Locadora, aqui de Santa Cruz, Capibaribe. A promotora ouviu ontem vereadores de oposição e conversou depois com nossa reportagem. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Nove horas e nove minutos, vamos ouvir agora a entrevista do jornalista Tony Hill com a promotora Bianca Stella, ela que está à frente das investigações do Ministério Público Federal sobre o caso KMC Locadora, a empresa, suposta empresa laranja, que teria sido criada com o objetivo de fazer contratos com a Prefeitura de Santa Cruz, do Capibaribe e outras prefeituras. Vamos ouvir a entrevista.
Conversando nesse momento com a promotora do Ministério Público, doutora Bianca Estela Barroso, ela que recebeu no Ministério Público, aqui em Santa Cruz de Capibaribe, 4 dos 7 vereadores que integram a bancada de oposição sobre o caso da KMC Locadora, conhecido também como a Farra das Locações. Mais uma série de ouvidas que foi realizada entre os vereadores daqui de Santa Cruz de Capibaribe.
Sim, nós recebemos esse inquérito civil que já havia sido instaurado desde do ano 2013, né? Já tem aproximadamente um ano, e estava em fase de andamento. O processo já está bastante instruído, né? Faltava agora as ouvidas dos vereadores, que foram os representantes e os subscreventes da peça de representação enviada ao Ministério Público. Estamos tentando finalizar aí nesses dias o inquérito civil público que foi instaurado pelo Ministério Público.
Doutor, a senhora pode revelar um pouco sobre qual foi o teor desses depoimentos que os vereadores alegaram hoje?
Olha, os depoimentos andam na linha da representação, né? Questionamento sobre a contratação direta de uma empresa de locação de veículos aqui em Santa Cruz, né? A forma como a prefeitura realizou as contratações, a existência ou não dessa empresa, foi na linha dentro do que os vereadores vinham se manifestando e vinham apresentando essas denúncias.
Doutora, em virtude agora desses depoimentos que foram já ministrados aqui pelos vereadores, como é que fica agora o andamento das investigações? E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o teor dessas denúncias, se elas têm procedimento, se elas são ou não graves, enfim.
Veja, as denúncias são muito graves e nós estamos numa fase de conclusão do inquérito civil, né? Eu acho que mais aí, realizar mais as ouvidas. Existem também testemunhas referidas, que são as pessoas que comparecem ao Ministério Público e faz menção a outras pessoas, e aí nós vamos também ouvir essas pessoas para concluir o procedimento de uma forma mais isenta, mais imparcial, mais justa possível, e aí decidir a providência que iremos tomar.
Doutora, já tem uma previsão de quando é que essas pessoas que foram indicadas, elas poderão ser ouvidas, e também já existe uma data para quando os demais vereadores, no caso os outros 3 que ainda faltam, serão também ouvidos aqui no Ministério Público?
Sim, já foram notificados para comparecer na próxima quinta-feira, 2, né? 2 de outubro, e na próxima terça-feira também será expedida outras notificações para comparecer na próxima terça, dia 7 de outubro.
Doutora, para a gente finalizar, em quanto tempo a senhora, como representante do Ministério Público, espera entregar esse relatório final, mostrando de fato essas denúncias para a população e apresentar esse relatório, para onde é que elas seguem?
Há uma previsão, é difícil falar, né? Porque pode aparecer ainda outras provas que façam necessário para que a gente instrua o procedimento. Mas eu diria que nós estamos próximos ao final.
Doutora, a senhora pode, no caso, já adiantar alguma coisa em relação ao que pode haver de punição, caso de fato essas denúncias elas sejam comprovadas com esse relatório final?
Veja, a comprovação só em um processo judicial, né? Que a gente vai precisar produzir provas, ouvir contraditório, ouvir advogado de defesa, né? Eu não tenho como fazer um prognóstico assim. Nós temos indícios, vamos averiguar e levar a questão para um contraditório, para que a gente consiga produzir essas provas dentro de um ambiente juridicamente seguro.
9:03, algumas coisas ficam certas, não é isso, Romenique? Uma delas é que a promotora, a doutora Bianca, deve de fato representar neste caso. Ela deve encaminhar a justiça, porque ela já coloca a situação como grave, diz que está fazendo os últimos procedimentos para fechar o processo, fechar os trabalhos dentro do Ministério Público.
Exatamente, um procedimento legal, né? O Ministério Público está ouvindo e vai encaminhar o material que vem colhendo para a justiça.
Mas a questão é que quando o Ministério Público encaminha para a justiça, ele vislumbrou o crime.
Exatamente.
Se ele não tivesse vislumbrado o crime, ele não faria esse encaminhamento.
Há indícios, né? A gente coloca que há indícios, né? Como eu estou dizendo, um procedimento legal. Analisou, uma questão é certa, né? O que vinha no esquecimento. A KMC estava praticamente enterrada, esquecida. Esse caso da denominada Barra das Locações, né? Começou a ser enterrada principalmente quando o Carlinhos entrou na justiça, né? Solicitando que a CPI fosse implantada, e aí o Júnior, numa estratégia política, disse que enquanto não resolvesse a questão na justiça, não iria colocar a CPI para andar. Então foi engavetada essa CPI e caiu no esquecimento, que está voltando agora à tona novamente para a população, a divulgação para a população, depois que a promotora, né, ela convocou os vereadores de oposição, que fez as devidas acusações sobre o tema, né? O que estava no esquecimento vai voltar à tona, né? Vai voltar à tona, e a população cada dia mais recebendo mais informações sobre a questão da KMC.
8:09 agora. Quando é 9, eu falo 8.
Exatamente.
8 eu falo 8. 9:15. Final desse primeiro horário, outros debates, né, sobre esses e outros assuntos também nós vamos ter nas próximas horas, próximos minutos, dentro da hora do debate. Romenique, até amanhã.
Até amanhã.
Um grande abraço a todos, eu volto também amanhã. Você fica agora com Silvio José e sua turma na hora do debate, após o intervalo.
A hora do debate. A hora do debate. Nove horas e 9:27, 9:27. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia, você chegando, começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate, a segunda parte, a hora do debate. Estaremos juntos até 10 e alguma coisinha ou mais, né? Até 10 e, né? Vai depender aí do Natálio Arruda, enfim. Bom, na técnica hoje o Jobson Barros aqui comigo, já chegou. Ralf Lagos, bom dia.
Bom dia pra você, e diga logo a hora que vai terminar, porque esse negócio de estar dizendo 10 e pouquinho é 10:40, 10:50. Bom dia, meu amigo Eusébio, Leone, Natália Arruda, Jorge.
Que tá tranquilo hoje, inclusive, Natália,
tá,
né?
Tá relax.
Não
vem pra cima de mim hoje, não, viu? Bom dia, Jobs, e bom dia a todos os queridos ouvintes da melhor.
E o pessoal da Farmácia 29, né? Que é nossa parceira aqui, né? Maracujina, tá?
Fica
bom dia.
Esperando o remédio do coração do Natália.
Mas aqui deve ser o Maracujina mesmo, que é uma coisinha, né?
Pra... remédio eu vou lhe dar nesses dias. Aí você vai tomar remédio.
Bom dia, Eusébio.
Eu vou comer pizza.
Eusébio, bom dia.
Bom dia, Silvio José. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Hoje o negócio aqui, antes de começar, tá pegado. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natália. Bom dia, José. Bom dia, Márcia. E um bom dia especial a você que está em casa, em toda a região, ouvindo agora a hora do debate. Um bom dia especial para Nen, lá na rua Beira Rio, que não perde um só programa, a hora do debate.
Bom dia, Natália Arruda. Pode escrever.
Pode escrever, Silvio, pode escrever o povo de casa, né?
Pode escrever.
Um abração a todos vocês. Minha amiga Márcia, que chegou ali toda maquiada, virada nos trinques, né? É, se a mulher lá fosse bonita como Márcia, chegava lá, viu? A mulher lá, mas aquele negócio de osso não vai pra frente, não. Um abração aí para todo o povo. Aquilo é uma pinha aqui.
Vamos lá.
Um abração para seu Preto Roqueiro e toda a família do seu Preto Roqueiro aí em Poço Fundo, que não perde um só programa, né? Nosso amigo Beto e a Kelly, o Roqueira e Cláudia. Cláudia, um abraço para você, Claudinha, professora. Um abração para Rosa ali, Fabiano também e todos da família de seu Preto, né? E todos que ficam lá no sítio Chaves, estão lá na escuta do programa, né? Um abração também para seu Zé Borrego aí, toda a sua família aí em Poço Fundo, seu Zé Borrego, um abração para você, viu? Um abração também para Júnior da Camisaria Diniz, que não perde um só programa, né? Um abração para Lenildo da Rua Teunilo Silvestre, Lenildo também está na escuta. Um abração para Blas Eletricista, que é lá no Jaçanã, e um abração para toda a família de seus Elias, que não perde um só programa. Um abraço, Luiz, e pode escrever.
Seu Luiz, lá em Cortês, na cidade de Cortês, está agora, tá lá, ó, ligado mesmo aí no programa. Seu Luiz, aí em Cortês, na cidade de Cortês, diz que a política lá é mais quente que Santa Cruz. Ele disse, olha, eu achava que Santa Cruz era quente, né? Quente aqui na cidade de Cortês. Então, um abraço, seu Luiz, né? E boa sorte aí na cidade de Cortês. Bom, deixa eu trazer aqui, começar aqui a primeira parte do programa, onde já trouxe, né, a entrevista com a promotora e o pessoal já estava aqui, né? Todos já estavam aqui, tá, da segunda parte do programa, o Ralf, o Leone, o Natálio e o Zebinha ouviram justamente a entrevista da promotora e passar para vocês o comentário então, né? Que o blog do NEC trouxe essa entrevista, a gente repetiu aqui. Em entrevista, a promotora do Ministério Público em Santa Cruz, doutora Bianca Estela Barroso, falou sobre o andamento das investigações do escândalo da farra das locações. O caso foi denunciado ano passado pela bancada de vereadores de oposição, onde a prefeitura, logo nos primeiros meses da gestão do prefeito Edson Vieira, quando foi decretado estado de emergência, realizou contratos sem licitação com uma empresa supostamente laranja, a KMC Locadora Limitada. Uma CPI chegou a ser pedida pelos vereadores, mas foi engavetada pelo presidente da Casa de Leis, o vereador Júnior Gomes, após o pedido do vereador Carlinhos da Coab ao Poder Judiciário para que as investigações tivessem início. Ao todo, foram coletadas várias evidências, como vídeos, fotos e documentos que, segundo a denúncia, atestavam que a empresa, cuja sede seria no município de Itapetim, não existia no endereço informado na época, assim como não haveria veículos em seu nome, além de outras irregularidades. A promotora, né, falou que já está, né, juntando, já está concluindo todas as investigações para então encaminhar à justiça. Ralf Lagos.
O que a gente espera, na verdade, do Ministério Público é isso. É uma resposta, né, à denúncia feita, porque não pode é cada um sair tomando juízo de valor sobre as coisas e um sair dizendo que aconteceu, né, totalmente, já tomando seus juízos de valores, uma ala e a outra área, a ala dizendo que não aconteceu de jeito nenhum. Com o parecer do Ministério Público, né, a gente vai ter, não quer dizer que também o parecer já tenha, porque isso acontece muito, viu, Silvio? Quando o Ministério Público, que está aí o Zé, aí, que é advogado, sabe dizer melhor que eu, quando o Ministério Público ele toma, né, uma decisão, ou dá um parecer sobre alguma coisa, a maioria das pessoas entendem como a pessoa já julgada, né, propriamente dita. E aí vai existir todo um trâmite legal para que se possa chegar realmente ao entendimento se houve ou não esse grande equívoco na administração Edson Vieira, partindo do pressuposto que todo mundo é inocente até que se prova o contrário, né? O que se tem ainda se tem apenas a denúncia, né? O Ministério Público vai se pronunciar também e aí a gente, eu prefiro aguardar. Outro,
mais dois vereadores, três vereadores, né? Serão ouvidos na semana que vem, né? Alguns já foram ouvidos essa semana e semana que vem outros serão ouvidos também, justamente para outros depoimentos, para que a promotora tenha mais subsídios, né?
Exatamente. Eu prefiro aguardar o que o Ministério Público, como o Ministério Público vai se pronunciar. E aí, só para você ter uma ideia, que você está em casa, a política de Santa Cruz vai acabar e já começando de novo, retomando, pegando fogo, porque em breve nós devemos ter esse parecer, que dirá ou que não houve irregularidade, ou o Ministério Público entender que houve alguma irregularidade nesse caso.
Leone Souza, volta então à tona a questão da KMC Locadoras, das locações, né?
É isso aí, Silvio. Olha, um assunto que durante muito tempo tomou conta dos noticiários de programas políticos daqui de nossa cidade, e já fazia um bom tempo que estava esquecido, que ninguém comentava mais, que ninguém discutia o que de fato iria acontecer com aquela denúncia. E aí houve essa mudança de promotoria aqui em nossa cidade, né? Houve essa transferência do promotor que estava tomando conta do caso, houve a indicação dessa nova promotora e já se cobrava, porque havia uma necessidade na cidade e havia uma necessidade na população de ter conhecimento de fato o que ocorreu, o que aconteceu naquele momento em que houve a denúncia do escândalo da KMC, né? Foi denúncias feitas na Câmara de Vereadores, por vereadores, que diretamente atinge a Prefeitura Municipal por ter contratos com essas empresas, e que as investigações teve início, porém depois parou e a população ficou sem saber o que de fato ocorreu. Muito pelo contrário, até se dizia que não ia dar mais em nada, porque ninguém falava mais em nada, e a gente vê agora que o Ministério Público está de fato tomando as suas providências nessa questão, e já ouvindo alguns vereadores. Na próxima quinta-feira vai ouvir mais vereadores e provavelmente na próxima terça-feira terá continuidade nessas oitivas desses vereadores, para aí sim, no final, eu creio, o Ministério Público vai chegar a uma conclusão de representar ou não. Mas pelo que a gente vê e pelos indícios que a própria promotora já relata, que há indícios, né? Esses indícios com certeza vai ter que ser de fato apurado, né? Apurado, e isso vai sim chegar a um desfecho final. Não agora, creio que ainda vai levar bastante tempo. Mas o que de fato precisa é que essas coisas sejam apuradas e os culpados sejam punidos e penalizados pela justiça, porque se trata unicamente de recursos públicos, de recursos do município. E aí, se de fato tiver os culpados, se de fato a justiça entender que houve culpados, então realmente que seja apurado como deve ser. Se não, que seja totalmente inocentado, e os vereadores que acusaram sem ter prova nenhuma, que também eles sofram punições. Porém, se não, a gente vai ficar, infelizmente, em uma situação muito constrangedora, porque o que não se pode também é estar se fazendo denúncia e nem sequer se ter o direito de apurar, de investigar.
José Pereira.
Silvio, o primeiro ponto é que irregularidade com indícios fortes, todas elas devem ser investigadas, né? Eu sou favorável que haja as investigações, né? Agora, eu gostaria de colocar que a CPI, ela está parada, não foi porque o Carlinhos da Coab entrou na justiça, ela está parada porque Carlinhos da Coab entrou na justiça e a justiça negou o pedido, dizendo que a CPI não tinha toda o embasamento necessário para ocorrer. Por isso que ela está aguardando o posicionamento da justiça, né? Por isso que o presidente Júnior Gomes está aguardando o posicionamento da justiça. Pela entrevista que a promotora deu, ela está colhendo os depoimentos, está fazendo a investigação, que é o Ministério Público tem essa possibilidade, né? Está ouvindo as testemunhas, as pessoas que foram de forma indireta citadas nos depoimentos, né? Para ter um embasamento melhor do caso. Isso não quer dizer que ela vá representar, pode ser arquivado. Mas se ela vê indícios fortes e comprovação mínima do que aconteceu, ela vai entrar com ação na justiça, né? E deve ser feito isso. Se tiver indícios, se tiver provas contundentes desses fatos, tem que ser. Se foi porque a empresa era laranja, se foi porque teve superfaturamento, né? Qualquer que seja a irregularidade, tem que ser investigada e culpados têm que ser punidos. O oposto também deve acontecer. Se não ficar comprovado isso, se os indícios forem frágeis e não tiver, não for para frente, as pessoas que fizeram a denúncia têm também que ser punidas por esse fato. Na verdade, o que a gente tem que é que esperar um pouco, né? A Promotoria de Justiça de Santa Cruz, o seu histórico da promotoria, são promotores competentes. A doutora Bianca chegou há pouco tempo, está organizando. O doutor Adir, que estava a cargo dessa investigação e de outras, ele foi para uma outra cidade, né? E a gente tem nesse momento é que aguardar o procedimento que a promotora está tomando.
Natário Arruda.
Olha, Silvio, a gente tem que acompanhar essas investigações. Eu pude crer agora que a promotora que chegou está levando o caso à frente. Eu acho que deve se pronunciar todos eles para ter um determinador comum, ou resolver essa lenga-lenga para lá e para cá. Uma hora afirma é laranja, outra hora é goiaba, outra hora é cenoura. Nós temos que resolver isso, porque a população, Ralf, espera, rapaz, espera um fato concreto. Isso é todas as coisas que se prometem em público, nas administrações públicas, e são engavetadas. Por quê? O pobre ou qualquer uma pessoa que cometa um delito vai para a cadeia, comete um delito, é processado. Então eu acho que deve fazer o seguinte: fazer uma apuração de direito e de fato. Se for culpado, tem que punir os culpados. E aqueles que denunciam também, se for denúncia fajuta, se for denúncia só para arrumar voto, só para estar na mídia, que também seja processado. Assim é muito bom. Eu chegar, denunciar a Ralf sem ter provas nenhuma, aí depois eu não pagar por nada. Só Ralf é que foi crucificado, tem que botar advogado, tá sendo condenado na mídia. Então eu acho isso uma vergonha. Nós precisamos de direito e de fato saber quem são os culpados. Se a KMC for culpada, punição. E as pessoas que denunciaram também for com denúncias vazia, só para angariar votos, só para aparecer na mídia, tem que também ser processado para acabar com essa cachorrada na política. A política está virando assim um prato cheio para um rebanho desocupado. Ele chega e diz: olha, fulano de tal roubou, ou fez isso, ou fez um desvio. Só dizer de boca, a pessoa tem que comprovar. Tem que comprovar, viu, Ralf? Porque se não comprovar, aí a pessoa fica condenada, porque já a opinião pública acha só que a pessoa disser qualquer coisa com o prefeito, ou qualquer uma pessoa que está administrando uma prefeitura, ela já fica com aqueles olhos com a venda. Então as pessoas também que denunciaram, se tiver errada, tem que ser punida também. Então eu sou daqueles que tem que punir um dos dois. Agora, engavetar e botar debaixo do tapete, isso não é uma coisa boa para a população. Então vamos punir. A promotora disse aí que já é indício. Eu não sei que indícios são esses, se é um indício que é para condenar ou para absolver. Mas se for para absolver, ela também tem que, no meu entender, que eu nunca fui advogado, né? Nunca fui jurista, e também crucificar aqueles que denunciam também, denúncia evasiva. Então vamos punir isso aí, ou de um lado ou de outro, para nós chegar um denominador comum na política de Santa Cruz do Capibaribe.
Agora 9:43, 9:43, olha, encontra-se na recepção aqui da Polo documentos de José Carlos Pereira. e também de Severino Ferreira da Silva. Então, José Carlos Pereira e Severino Ferreira da Silva compareçam aqui a Polo FM para buscar seus documentos. Olha, começa nesta sexta-feira a 20ª festa de Nossa Senhora Aparecida. Abertura com procissão saindo, procissão da bandeira saindo da rua Pedro Teodoro Aragão, residência do senhor Valdinho e Jeane. Após a procissão, celebração da missa presidida pelo padre Fernando, vigário paroquial. Comunidades convidadas para a quermesse, são as comunidades rurais Cacimba de Baixo, comunidade São Sebastião, Pará, comunidade São José, Barra da Cruz, comunidade Nossa Senhora dos Milagres, Pendurão dos Ramos, comunidade Santa Luzia. A participação do apostolado da oração, Legião de Maria e Mãe Rainha, animação litúrgica, sementes de amor, animação da quermesse luau com Cristo. Então é sexta-feira agora que começa a festa de Nossa Senhora Aparecida. Toda noite teremos novena, 7 horas, depois celebração da missa, a quermesse e apresentações culturais também. No sábado, inclusive, dia 11, nós teremos a presença da cantora Acilene Barros. Acilene Barros, a animação da quermesse, né? E você está convidado aí com toda a sua família a participar. Temos apoio do Tibúcio, número 1 da cidade. Atenção para as promoções da semana: farinha Dona Benta sem fermento, apenas 2,99. Feijão Carioca Legal, 2,27. Arroz Pérola, apenas 1,98. Na quitanda, tomate a partir de 79 centavos. Batatinha, 1,29. Cebola branca de primeira, 1,59. Mamão Formosa, 1,29. No açougue, você encontra carne da melhor qualidade pelo menor preço. Tibúcio, número 1 da cidade. Farmácia 29, fone 3731-6010, Laboratório Patrícia Braga, todos os tipos de exames laboratoriais se paga utilizando seu cartão de crédito. Churrascaria Gran Torinos, o melhor e mais barato rodízio da cidade, 13,90. Rodízio de carne, 13,90. À noite, rodízio de carne de pizza, 13,90 apenas. A Churrascaria Gran Torinos fica ao lado da Igreja de São Cristóvão. Ribeiro Aviamentos, viés de microfibra, viés de poliéster, elásticos bordados para cuecas e calcinhas, todo tipo de alça e sutiã se encontra lá em Ribeiro Aviamentos, que fica na rua José Francilino Aragão, 113, no centro, em frente a Bilcoinha. O telefone é 9135-5943. Uma pessoa disse aqui no WhatsApp, deixa eu ver se eu encontro. WhatsApp que Natálio, felizmente, ele deixou hoje, que ontem ele se agarrou com o WhatsApp, disse, não, hoje ninguém pega. A pessoa disse aqui o seguinte: bom dia, eu vi Leone segunda-feira no Moda Center, e não é que ele parece com um gato mesmo? Jéssica Gomes, do Bela Vista.
Obrigado,
agradeço, Jéssica. Agradeço.
Obrigado.
Ele parece um fichano, um fichanozinho.
Abraço, viu, Jéssica? Bom dia, Jéssica Paulo. A pessoa agora não assinou. No WhatsApp também, quem me mandar aqui mensagem também, assina, tá certo? Assim como também no Torpedo, é o mesmo número, 8103-1245. A gente volta daqui a pouquinho.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. Olha, se você quer adquirir um ponto de vendas lá em Toritama, né? Tem um espaço da moda Asa Branca lá na Feira Toritama. Entre em contato com nosso amigo Jaciael, 998-10530. Para presentear, Dia da Criança tá chegando aí, ó. Aqui tá um kit aí da Cacau Show, que você encontra a Cacau Show na Avenida 29 de dezembro. Uma pessoa disse aqui, Silva, enquanto se. Aqui ou no WhatsApp, Deus do céu? Bom, deixa eu ver. Enquanto se debate, a pessoa dizendo que enquanto se debate no país inteiro questão de ciclovias, né? O incentivo, inclusive, já foi até das dos candidatos, já se debateu até a questão de incentivo, né, fiscal para as fábricas de bicicleta e criar ciclovias, como por exemplo o prefeito Fernando Haddad em São Paulo. Enquanto se faz isso, aqui se retira o que Santa Cruz já tinha ganhado, que era a ciclovia da PS-160, né? Uma pena isso, né? Sim.
Olha, o Fernando Haddad estava de fazer vergonha em São Paulo. Com essa ciclovia, ele subiu a popularidade. Aí em Santa Cruz do Capibaribe estão tirando, quer deixar 1.500 metros, não é para ciclovia. Nós temos que comprar velocipe, para nós andar de velocipe. Né? Isso é uma vergonha, rapaz. Se teve o dinheiro todo, se dizem que é 75 milhões, aí depois a gente tem que comprar velocípede para andar nessa ciclovia. Isso é uma vergonha, pô.
Ô Silvio, só lembrando que Santa Cruz é uma cidade que as pessoas gostam muito, né, de pedalar, né?
Porque é uma cidade plana também,
plana,
né? Cidade
plana.
A topografia da cidade, não apenas da zona urbana, mas zona rural também ajuda bastante.
Exatamente.
Favorece.
Com a topografia suave que a gente tem, todo mundo gosta. Uma parcela grande da população gosta de pedalar, basta você ver. Nas quintas à noite tem um passeio aí de uma turma.
Tem mais de, imensa, acho que dois, né, ou três grupos já que fazem, né, isso, né?
Fora as pessoas que andam todo dia de manhãzinho ou então no final da tarde ou à noite. Então,
e também inúmeras pessoas que vão para o seu trabalho de bicicleta.
De bicicleta.
Você passa na frente das fábricas, é inúmeras bicicletas estacionadas, porque nem todos têm carro e moto. Ah, muita gente se utiliza.
E o que está se incentivando hoje é justamente que as pessoas deixem o carro em casa e vá de bicicleta.
É uma questão sustentável, né? Para o próprio meio ambiente,
sustentabilidade. Só
mobilidade.
Que, só que aqui em Santa Cruz, você pedalar também é um Deus nos acuda, né? É um Deus nos acuda. E aí a PS 160 contemplaria, né, essa ciclovia, a pessoa, Pão de Açúcar para cá, quem gosta de, né, igual o pai de Romeni, que é mais novo do que o filho, né? Que Romeni que é mais velho do que o pai, né? Que gosta, né, de fazer seu exercício físico, já pensou, né? Tá na ciclovia daqui para Pão de Açúcar para cá, infelizmente aí retiraram, né? Sem uma justificativa plausível.
Isso demonstra que a gente tá indo de encontro, né? A modernidade. As pessoas estão o mundo está avançando, evoluindo.
Estão atrasadíssimo, né?
Por isso que eu disse, andar para trás de bicicleta é muito ruim.
Cai. Pois é, infelizmente, seria bom, né? Seria bom que aqui, que o grupo de Santa Cruz, que prefeitura, que os, né, deputados, os nossos representantes, forçassem a barra para a gente ter de volta isso que estava no projeto. E originalmente não tinha, constava já no projeto, aí depois retira. Né? Uma coisa que Santa Cruz já tinha ganhado, aí retira, aí perde.
É porque o que vem para Santa Cruz, o povo vão diminuindo, né? Nunca chega aquilo que vem verdadeiro e de fato. Olha os políticos de Caruaru, gente. Olha os políticos de Caruaru, que o que vem para Caruaru é feito e construído e não diminuído.
Bom dia a todos vocês. Mande um abraço a Jorge e Seca. Deve ser Cissa, né? Do Jerimum, que não perde um só programa. Jaqueline e Jaimere de São Jorge. Então, Cissa do Jerimum e Jorge. Jaqueline e Jaimere aí em São Jorge. O pessoal aí do Jerimum, um abraço, viu? Bom dia, programação muito boa. Parabéns pela audiência. Luan de São Domingos. Bom dia, Luan. Pessoal através do WhatsApp. Parabéns, Zé. As máquinas chegaram e já voltaram. Espero que um dia as ruas de Santa Cruz venham ser asfaltadas por essas máquinas. Asfalto em Santa Cruz só de outra pessoa aqui que a gente pode falar, viu? Tiago de São Domingos, um abraço. Silvio, pede para alguém lavar os banheiros do Parque Florestal. Estava uma nojeira no último domingo. Isso é uma vergonha. Jorge do Dona Lica, que é através do WhatsApp. Outra pessoa aqui também não assinou. Sempre a gente pede que você assine, né? Felipe Boi, um abraço também para o Felipe Boi, ouvindo a gente aqui. As prefeituras podem comprar os carros ou só podem alugar? Uma pessoa faz uma pergunta aqui. As prefeituras podem comprar os carros ou só podem alugar?
Responde. Pode comprar. Agora, hoje, a política.
Pode alugar.
Pode comprar e alugar. Mas a política hoje, em todas as prefeituras, a tendência é o aluguel, a locação. Uhum. Né? Porque aí você tem todo a despesa com a depreciação do carro. Né?
Inclusive aqui na cidade tem essa questão, mas a prefeitura adquiriu mais de 10 veículos,
exatamente,
se não me engano, e aluga outros.
E
né?
aluga outros que então o prefeito
até. A questão é o custo-benefício de cada veículo para questão da administração.
Exato.
Bom, a pessoa que pergunta aqui diz, Paulo, 100% Paulo FM, um abraço aí pra galera do Aviamento Brasil.
Um abraço.
Bestinha de Guilhermino.
Como é?
Como Oxito, é? Bestinha de Guilhermino. Ah. Não, Bestinha de Guilherme. Aí tem Mimo, Paul, Oxito, Doidão, Tareco e Enés Carvalho. Bom, tá bom, então um abraço aí pra toda essa galera que parece time de futebol, aquele futebol de, né? Bom dia, eu acho que a música do Silvio deveria ser Cofrinho de Amor, né? Ontem eu ri demais quando você disse que o Ney parecia um verme, só tem a cabeça. Foi o Natália que falou isso aí. Silvio, todos têm sua música, né? todos têm, só você que não tem uma música. Janaína, abraço aqui pra Janaína, obrigado.
Que era o vice-padre, não pode dizer nada.
Isso é porque a ditadura do programa, Silvio é quem
determina de forma democrática, todos os quatro aqui tem que ter.
Nós vamos escolher uma pra você.
Não, de forma democrática.
Vamos escolher. Sexta-feira,
de forma democrática aqui não pode. 10:02, 10:02, as pesquisas, né? Tanto Datafolha quanto Ibope, elas são, bateram, né? Uma com a outra, os números são idênticos. No Ibope, Dilma tem 39, Marina 25 e Aécio 19. Segundo turno, Dilma com Marina, Dilma 42, Marina 38, Dilma com Aécio, Dilma 45, Aécio 35. Marina com Aécio, Marina 38, Aécio 34. Inclusive, eu trouxe mais uns dados aqui também com relação ao Datafolha. O Datafolha que apresenta Dilma com 40, Marina 25 e Aécio com 20. Aqui, por exemplo, por escolaridade, quem tem um ensino fundamental, Dilma passou de inicialmente 43 para 49, Marina de 14 chegou a 25, chegou a 27 e agora pontua 20. O Aécio Neves chegou a 14, agora tem 20. Então tem 16. Tem 16. No ensino médio, né? Ensino médio, Marina, que chegou a 37, agora tem 27. Dilma, que tinha 36, agora tem 38. Aécio, que chegou, tinha 20 e pontua 20, caiu em alguns momentos, mas chegou a 20, os mesmos 20%. Ensino superior, Marina chegou a 43% nos eleitores que têm ensino superior. Hoje apresenta 32%. A Dilma chegou a 28, agora tem 26. O Aécio, que tinha 23, agora pontua 28 nessa classe de eleitores com ensino superior. Deixa eu trazer aqui por religião, né? Aliás, por região, mas tem religião aqui também. Por religião também. Ah, por idade. 16 a 24 anos, quer dizer, os mais jovens. Dilma aparece com 40, chegou a. Tinha 32, agora tem 40, tem 39. A Marina chegou a 42, aparece com 28 agora. E a Aécio, que tinha 18, aparece agora com os mesmos 18, né? Os mais jovens. De 45 a 59 anos, a Dilma tinha 36, chegou a 44, agora pontua 42. A Marina chegou a 29, agora tem 24. O Aécio, que tinha 17, chegou a 21. Aí nas pessoas com mais idade. Por região, no Sudeste, na região Sudeste, Dilma aparece com 29 e Marina também com 29. O Aécio, 25. No Sul, Dilma aparece com 40, tinha 34, foi a 40. A Marina chegou a 32, agora tem 16. O Aécio, que tinha 18, agora chega a pontuar 26. No Nordeste, Dilma, que tinha 40, chega agora a 56%. A Dilma, que chegou a pontuar 33, agora tem 24. O Aécio, que tinha 12, agora tem 9. No Centro-Oeste, Dilma tinha 28, chegou a 34. A Marina aparece agora com 33, chegou até 39 pontos, agora tem 33. E o Aécio, que tinha 27, chegou agora a 22. No Norte, Dilma já chegou a aparecer com 50, agora 51. A Marina, que o máximo que pontuou foi 32, agora tem 19. O Aécio, de 16, agora tem 18 pontos. Aí por região. Por religião, na religião católica, a Dilma chegou a 39, tem agora 46. Dilma chegou a 30, agora tem 20. Aécio de 20, aliás, Marina, né, tem 20. E o Aécio, que tinha 18, agora pontua 22. A evangélica pentecostal, Dilma tinha 32, aparece agora com 34. Marina, que chegou a 41, agora tem 37. Aécio de 15, agora tem 14. Evangélica não pentecostal, a Marina chegou a pontuar 45, agora tem 38. A Dilma, que chegou no máximo a 20, chegou a 30, agora tem 25. O Aécio, de 22, agora tem 21. espírita, a religião espírita, Marina chegou a 44 pontos, agora tem 24. Dilma tinha 14, agora tem 32. O Aécio tinha 35, agora aparece com 29. Para as pessoas que não têm religião, Dilma aparece com 34, chegou até a 38, já teve 38, agora tem. Não, desculpem. Dilma chegou a 33, agora tem 34. Marina chegou a 38, agora tem 24. E o Aécio de 16 pontua 17. Os umbandistas, Dilma tem 47, Marina chegou a. A Dilma tinha 49, chegou a 47 na Umbanda, nessa religião. A Marina tinha 28, agora tem 14. E o Aécio de 15 subiu para 21. Né? Por município, né? Região metropolitana, Dilma aparece com 35, Marina 29, Aécio 18. Em cidades do interior, Dilma aparece com 44, Marina 23, Aécio 21. Cidades com até 50 mil habitantes, Dilma 51, Marina 18, Aécio 19. Então são os números, os dados, até para que vocês tenham uma noção melhor para fazer a sua análise. Começar por Zebinha.
Quem é Zebinha? Não, Silvio, interagiu comigo aqui no celular duas pessoas. Infelizmente eu não tô com o nome, porque meu celular tá com problema. Eu recebi as mensagens, mas não sei quem foi que
enviou. Não consegue.
Mas uma delas fala da ciclovia, né? Ele dizendo, lamentando o fato de ter essa redução na ciclovia, né? E citando que aqui na cidade, às vezes, vai na contramão realmente, né? De questão de tirar árvores, de tirar uma ciclovia, que é um projeto interessante e tal. E o outro fala justamente de pesquisa. Ele pergunta como é que se dá essas pesquisas. É tanta pesquisa que ele se questiona, dá tempo de colher todos esses dados? Dá, né? Dá tempo de colher, até porque é uma amostra. Uhum. Né? Se você pegar aqui pesquisas no estado de Pernambuco, por exemplo, aí tem lá, aí vai visitar Santa Cruz. Sabe quantas coletas ele faz em Santa Cruz? 12. Apenas 12. Aí assim vai em todas, né? Ou seja, essa pesquisa nacional, o IBOP, se eu não me engano, foi 2.000 pessoas que ouviu no Brasil todo, né? O Datafolha, se eu não me engano, foi 7.000, né? Mas é um número pequeno, eles fazem a amostra dos dados. E aí, agora entrando no assunto propriamente dito, era o que a gente já tinha discutido, a Dilma, ela está num cenário consolidado de votos, ela sempre, desde o início da campanha eleitoral, ficou margiando os 35, 39 votos, ela hoje aparece com 39 no Ibope e 40 no Datafolha. A questão está na oposição, que os votos eles ficam entre uns e outros, né? A Marina, que estava despontando para enfrentar o segundo turno com Dilma, sempre com vantagem, sentiu o baque dos ataques proferidos pela campanha de Dilma e de Aécio Neves também, de certo modo, e começou a declinar nas pesquisas. Hoje ela tem uma diferença de 6 pontos percentuais no Ibope e 5 no Datafolha, ainda é fora da margem de erro. Se hoje estamos a 5 dias da eleição, 4 dias da eleição, se essa projeção continuar, vai dar uma disputa no final ali para ver quem vai para o segundo turno. Eu acho, entendo que segundo turno vai ter, né? Até porque se você pegar 4 anos atrás, e aí são números, Dilma aparecia com 50% das intenções de voto há 4 anos, né? E não teve segundo turno, né? Não, aliás, e teve segundo turno, né? Esses dados refletem que a oposição tem uma vantagem de cerca de 8 pontos percentuais para que não houvesse segundo turno, e se consolida um quadro de segundo turno. Vejo que a presidente Dilma e o PT preferem enfrentar Aécio Neves, por isso que dão toda a carga criticando a Marina Silva. Por que eles preferem enfrentar Aécio Neves? Porque Aécio Neves carrega consigo o governo do PSDB, que foi um governo que ficou aquém do governo Lula, por exemplo. Teve seus avanços, a responsabilidade fiscal, a estabilização da moeda, teve os avanços, que isso proporcionou que Lula fizesse outros avanços, mas isso é um peso que a Aécio Neves carrega, né? E o PT e a candidatura de Dilma vê essa facilidade em enfrentar a Aécio Neves, mesmo com o crescimento que ele vem. Para você ter uma ideia, Ralf, o crescimento de Aécio é pífio, ele cresce, está chegando junto à Marina, porque Marina está sentindo os baques da campanha dos ataques de Dilma. Mas ele também, desde o início da disputa eleitoral, que ele margeia 20% de votos também. Já chegou um pouco mais acima, mas é sempre isso, né? Aí, os eleitores que na época estavam indecisos e foram para a Marina, eles agora estão repensando. Só que eu penso que se for a Marina Silva para o segundo turno, ela leva uma certa vantagem em comparação a Aécio. Por quê? Porque ela vai ter multiplicado por 5 o seu tempo de guia, né? E isso faz muita diferença, porque se você vê os conchavos que tem no governo e a briga que tem para partidos apoiarem determinados candidatos, é justamente por tempo no guia, né? E um tempo de guia que tem 2 minutos não tem como rebater as acusações de um tempo de guia que tem 11. Não tem, é logicamente impossível você dizer proposta e você responder a ataques, né? Algumas das inserções de Dilma foram bloqueadas pela Justiça Eleitoral, né? Mas não tem, é impossível, né? E aí a Marina Silva, tendo esse tempo maior, pode ser que ela consiga fazer as duas coisas, mostrar os seus projetos e também responder os ataques de Dilma, que vai cair no tempo de guia. Hoje ela tem perto de 12, vai ter 10, ou seja, vai ter uma igualdade de armas no segundo turno. O Aécio Neves, como eu disse, ele vai ter a dificuldade, primeiro que o tempo dele é quase 5 minutos, vai acrescentar, isso favorece também, mas como eu disse, ele tem aquela pecha do governo de Fernando Henrique, que teve que estabilizar a economia em detrimento de outros aspectos. E aí é uma disputa, e agora cada vez mais que está se afunilando, que vai ser uma disputa para ver quem vai chegar para o segundo turno. No meu ver, quem ainda tem a vantagem de disputar o segundo turno é a Marina Silva, né? Mas se uma coisa que vai favorecer esse debate e que vai ocasionar qualquer tipo de mudança nesse sentido é o debate, né? Porque as pessoas, de certo modo, o último debate, que vai ser na quinta-feira amanhã, ele vai trazer, você, por exemplo, ver o Levi Fidelix, que um nanico e que entrou na pauta pela besteira que disse no debate, né? Se algum dos candidatos principais cometer deslizes, isso pode ser pode trazer um aspecto negativo, da mesma forma que ontem o Supremo Tribunal Federal aceitou o acordo da delação premiada do ex-funcionário da Petrobras, né? E essa delação premiada foi pro processo. Isso quer dizer que agora as CPIs vão ter acesso a esses depoimentos, e como o STF já aceitou essa delação premiada, isso significa, sem sombra de dúvidas, que tem parlamentares e tem gente do governo envolvido. Isso pode ser usado. Ontem mesmo já apareceu um documento, é o acordo do Paulo Roberto com o Ministério Público, né? Ontem já apareceu o documento, ele dizendo, olha, teve o desvio, isso é uma prova cabal, teve o desvio, eu, para ter essa possibilidade da delação, eu vou dar o dinheiro de volta, tantos milhões que tem na Suíça, uma lancha e diversas coisas, e um terreno. Isso é prova cabal das irregularidades. Isso pode ou não influenciar nesse primeiro turno. No segundo turno, com certeza, vai trazer aspectos negativos.
Ralph Lagos.
Deverá influenciar, principalmente porque eu acredito que o segundo turno é Marina e Dilma, e o governo do PT foi composto também pelo PSB. Inclusive, na delação, a Veja cita o nome do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que é PSB, que é um nome totalmente atrelado à Marina Silva.
Lógico. As denúncias referem-se ao governo de Dilma, certo? E Marina Silva não participou do governo de Dilma.
Não, Marina não, mas o PSB de Marina participou. Né? O PSB de Eduardo Campos, né, participou. E o Eduardo que impulsionou esse boom de Marina nas pesquisas, né? E aí você percebe que com a mesma rapidez que ela ganha a porcentagem de intenção de voto, ela perde também. Basta você observar nos gráficos das pesquisas, que fica complicadíssimo de você analisar. Por quê? Porque em 2013 teve uma série de protestos nas ruas, na época da Copa das Confederações. E aí todo mundo deu uma despenca nas pesquisas, e a pesquisa dela dá 30 pontos apenas de intenção de voto. 30 pontos. Então todo mundo acha que acabou a história, né? Dilma perdeu a eleição. Porque a contraponto disso você tinha ainda a Marina, na época, né? Ainda a Marina, o Eduardo Campos e o Aécio Neves, né? Dilma começa a se recupera um pouco e se vai e fica numa margem entre 35 e 36 votos. Começa uma onda. Desculpa. Começa uma onda no Brasil de não vai ter Copa. E começa todos, agora eu não estou falando de debatedor político não, viu? Era todos os analistas e cientistas políticos das maiores redes de televisão do Brasil dizendo: a Copa, o resultado da Copa irá influenciar totalmente no resultado da eleição. Quem não lembra disso? Quem não lembra disso? Né? Pode falar?
Não, mas de certo modo está influenciando na eleição, sabe por quê? Colocado. Mas o que se falava a respeito da Copa era que ia ser a economia, não era isso? Foi que até a própria presidenta admitiu, ao contrário, desaqueceu a economia.
Mas o,
né,
que se falava da Copa, Eusébio?
E a economia, e aí justamente que eu toco nesse ponto, a economia está sendo o principal fator dessa eleição. Né? O crescimento baixo do Brasil e etc. Por isso que, de certo modo, influencia também.
É, mas o que se falava da Copa, na verdade, era que o resultado dos campos iria interferir na eleição. Se o Brasil não ganhasse a Copa, iria interferir. Primeiro se pregou um terrorismo total. E ela começou a despencar.
O pessoal já tinha em todo o país, perder a Copa, Dilma perder a eleição. Foi o maior terrorismo que eu vi sobre um presidente de uma nação. E ela tirou de letra, né? O contrário da outra.
Primeiro, por isso aí que eu discordo do Eusébio, quando o Eusébio disse dos ataques do PT à Marina.
E
os ataques que o PT recebeu todo o tempo, inclusive da grande imprensa. Né? Da grande empresa, quando falava que a Copa ia ser um desastre total, quando jornais da Europa, principalmente aquele alemão, não sei se Silvio lembra o nome dele, do jornal alemão, que disse que se o Brasil perdesse a Copa no campo, os membros da FIFA teriam que ser tirados de helicóptero de dentro dos estádios para não serem mortos pelos brasileiros. Então,
até o povo brasileiro estava com medo.
Exatamente.
Não era da maneira que fizeram. Que se o Brasil não ganhasse a Copa, ia ter um monte de gente com tocha na mão e um machado na outra. É. O que é que acontece, Silvio, para eu resumir rapidamente? Acontece é que o Brasil deu um show na Copa, mas perdeu de 7-1. E isso não influenciou em absolutamente nada. Depois acontece o desastre total, que aí para todos nós ficamos chocados, e até hoje eu fico quando vejo uma imagem de Eduardo e saber que ele não está mais entre nós, um rapaz tão jovem, tão moço, né, e que tinha um futuro promissor pela frente. O desastre de Eduardo influencia totalmente na eleição de Pernambuco e do Brasil também. Marina se lança candidata pelo PSB, sobe assustadoramente nas pesquisas, e quando falta 10 dias para as eleições, sem nenhum sentido formal, Marina despenca nas pesquisas.
Você quer mais do que os ataques que tem a propaganda.
Os ataques. Quando o PT foi atacado, Eusébio, Dilma se manteve. Eusébio, quando o PT foi atacado, Dilma se manteve nos 36%.
Marina foi acusada de querer acabar o Bolsa Família, de tirar o dinheiro do pré-sal, de
fazer. Pela foi acusada de ter tirado o dinheiro do pré-sal, não. Foi acusada que no plano de governo dela.
Tá dizendo que vai manter a prioridade.
Duas linhas do pré-sal. Isso é verdade, isso é fato.
Mas vai manter a prioridade.
Isso é fato.
Tem dizendo que vai manter a prioridade, não tem dizendo que vai tirar dinheiro, não,
pelo PT.
Isso é uma inverdade que foi inventada.
O que foi dito pelo PT é que no plano de governo de Marina só tem duas linhas falando do pré-sal, e é verdade.
Todo mundo que está em casa, assistiu e viu na propaganda do PT sendo tirado alimento da mesa, dizendo que vai tirar. Ora, o que tem no programa de Marina é que ela vai manter a prioridade, Ralf.
Olha, veja só. Marina, quando sentiu o baque, sentiu, porque o que eu sinto é a fragilidade do voto. A fragilidade do voto. E aí, ela usou das mesmas práticas que ela condena quando ela pegou um microfone e foi pro guia chorar. Das mesmas práticas que ela condena. A nova política, inclusive, até ontem eu vi no programa do Danilo Gentili uma crítica dele a isso. Eles, no Brasil, é eleito presidente da República quem chora mais e quem comeu menos ovo. Então, essa, quando ela critica a velha política, quando ela se sentiu acorchada, o que é que ela fez? Ela está apoiando. Ela está apoiando o filho de Jorge Baus. O filho de Jorge Bonhaus. É, quer dizer, Jorge Bonhaus é nova política aonde nesse país? Ele foi só presidente do DEM no tempo que o DEM era PFL. Tá falando...
Não.
Tá aberto.
Pronto, pode falar, Zé.
Posso falar? Pronto. Ralf, a gente tá analisando aqui, aí se você fizer essa crítica à Marina, aí você faz a crítica à Dilma, porque Dilma tá com Sarney, tá com Renan Sarney, Calheiros, tá... Aí se Marina vai pro guia desmentir a mentira que foi inventada contra ela, que ele ia acabar com Bolsa Família, ia dizer, eu não vou acabar porque eu sei o que é passar fome. Tá no guia, todo mundo viu.
Zé, veja só.
Aí isso é apelação?
Eu tô analisando.
A gente tem que saber também quais são os fatos.
O que eu tô analisando na pesquisa é eu tentando achar o porquê de uma queda livre como essa.
Foi a partir do momento das críticas.
Então, só do momento das críticas, de Marina que disse. Marina também criticou, mas Marina acabou de dizer que o PT loteou a Petrobras cheia de ladrão.
Quem está dizendo isso é o Ministério Público.
Não. Não, quem está dizendo isso é o Ministério Público.
Foi homologado ontem no STF.
Mas aí, se tem, olha, você não pode dizer que o Ministério Público disse que o PT loteou a Petrobras
Não. Tem corrupção dentro da Petrobras.
Aí é outra história. Nomeou e também exonerou.
Depois das denúncias.
É lógico, ele exonerou antes de denúncia. Agora, veja só, para encerrar, Silvio. Vou encerrar. É o seguinte: quando eu digo todas essas questões de contradições, eu tentando entender o porquê essa que é livre, porque se tivesse, Leone, se tivesse mais 10 dias de eleição, o segundo turno ia ser Fla-Flu, PT e PSDB de novo.
Leone Souza.
Olha, os números não negam isso, né? Os números estão claros. E a gente viu nessa reta final que as pesquisas, os números estão muito pares, né? Estão muito parecidos, tanto Ibope, Datafolha, CNT, CNT MDA e assim sucessivamente. O Vox Populi, até muitos tentaram não considerar os números do Vox Populi. Mas está muito parecido também.
O Vox Populi trouxe algo semelhante há 15 dias atrás.
Há 15 dias atrás já estava. O levantamento do Vox Populi já estava dando o que terça-feira, segunda-feira deu Ibope e Datafolha. Eu disse ontem no meu comentário, e eu volto a repetir, Ralf. Se de fato tiver mais alguns dias algo que possa de fato. Trazer algo diferente nessa política, olha, não vai ser diferente o resultado final. Se continuar da forma que está, pode acontecer de terminar PT em primeiro, PSDB em segundo e PSB em terceiro, que era o que se desenhava desde o início da campanha. Porque eu também procuro fazer a leitura, porque nós sabemos, a população sabe o que levou o crescimento da Marina Silva. O que levou o crescimento da Marina? Infelizmente, foi o desastre com Eduardo Campos e ela ter sido escolhida para ser a candidata no lugar do falecido então Eduardo Campos. E aí houve toda aquela comoção nacional, uma mídia espontânea e mediática em cima de Marina Silva. Pois não?
Leandro, você me permite uma questão? Marina Silva, ano passado, ela estava tentando fundar a rede. Em todas as pesquisas de opinião, ela aparecia com 27%, 25%. Então, ela chegou a esse patamar, não foi por conta da morte de Eduardo. Mas claro que teve uma inflação em cima desses números, mas desde antes, ela tinha esse percentual de votos. Inclusive, teve 20 milhões de votos na eleição de 2010.
Como você bem disse, teve quase 20 milhões de votos na eleição de 2010. Mas, como você bem disse, ela tentou formar um partido e não teve competência para conseguir formar.
E aí ela é candidata do PSB. Ela é candidata do PSB. E o PSB, de certa forma, foi quem possibilitou a Marina esse crescimento. E hoje a gente procura, de fato, fazer uma leitura. O que foi que aconteceu para que Marina tivesse caindo? E outro, o detalhe que o Silvio trouxe aí bem antes, é porque os comentários se prolongam um pouco mais, mas a Dilma Rousseff, ela já ganha hoje em todas as regiões, ela melhorou seus índices em todas as classes, né? Em todas as classes praticamente, na religiosa, né? Na questão salariados, menos salários, mais salários, né? Em todas...
Por idade.
Então, e aí a gente procura uma explicação, o que foi que aconteceu que levou a Marina a cair? Não tem uma explicação lógica. Olha, porque dizer que é ataque, me diga qual é o cidadão, qual é o político que vai para uma disputa política e sabe e imagina ou acredita que nessa campanha política, nessa disputa eleitoral, não vai ter ataques. Porque você ir para uma campanha, você ir para uma candidatura, uma eleição eleitoral, e você achar que não vai ter ataques, que não vai ter disputa, aí é brincadeira um negócio desse. Porque dizer que os ataques do PT pode ter influenciado na queda de Marina, porque se fosse por ataque, o PT não era mais nem para existir. O PT era para ter sido exterminado. Porque o que o PT sofreu de ataques e sofre de ataques constantemente pela grande mídia, por grandes órgãos de imprensa, o PT não era... Aí pode me dizer, nós, Leone, você está concordando com os ataques? Não, mas existe, ou não?
Ô Leone,
diga.
A questão não é ataques, e o que eu coloquei não é os ataques. É as inverdades nos ataques, é o terrorismo, é o medo que foi instalado, que Lula sofreu bastante.
Eusébio,
né?
Eu lhe entendo, agora que a questão é o seguinte, dizer inverdades é muito frágil, sabe por quê? Porque o que está pesando em Marina é que Marina hoje diz uma coisa e 10 minutos depois diz outra. Aí isso não tem consistência em garantir o seu voto. Esse é o problema. Ela não está conseguindo manter o seu eleitorado. Sabe por quê? Por conta disso. Porque ela diz uma coisa e depois baixa um Twitter, baixa uma mensagem de um aliado seu e ela muda o seu discurso. Então, infelizmente, a Marina Silva não está conseguindo se manter, deve-se unicamente à própria. E isso pode ser muito prejudicial para essa reta final, porque da forma que está, se continuar nessa queda livre que a Marina está, e o Aécio, eu concordo com você, não está crescendo, ele está aparecendo porque a Marina está caindo, mas se a Marina continuar caindo dessa forma, quem pode entrar no lugar dela pode até ser o Aécio Neves.
Natália Arruda.
Olha, tá muito fácil dessa explicação. Primeiro, a gente olhando o guia do Aécio, e ele mesmo se pronunciando, é mil vezes mais sensato do que Marina. O Aécio é mais sensato do que Marina. A Marina, ela se perdeu por ela mesma. Que ataque! Olha, Leone, na época da Copa do Mundo, eu até imaginava, eu vi aquilo tudo no rádio, na televisão, eu digo, rapaz, depois dessa Copa do Mundo, Dilma Rousseff tem que sair do Brasil, porque a pressão era grande demais. Agora ali era terrorismo mesmo, quebrando rua, quebrando vidraça, botando fogo em ônibus, fazendo tudo para acabar com a Dilma. E aí eu digo, rapaz, não vai ter jeito, de jeito nenhum mesmo não. Aí se passa tudo isso, né? Se passa tudo isso, Marina se colocou vice de Eduardo Campos. Quando ela se colocou, Eduardo Campos nunca saiu de 8 a 10%. Nunca saiu. E ia para lá, vai para cá. Aí acontece aquele desastre. Infelizmente aconteceu aquele desastre que para nós pernambucanos foi muito ruim e para a família, as famílias inteiras, né? Porque ninguém quer que ninguém perca a vida. Nós vê a descida do avião, espatifou tudo. Aí vem Marina, joga Marina. Marina é a presidente. Aí subiu logo para 30%. Ela subiu. Do jeito que o avião caiu, ela subiu. Num tiro maior do mundo. Chegou lá, Aí vamos para as entrevistas, vamos para os guias. Aí a Marina foi aonde ela se acabou mesmo. Vem caindo, a queda dela vai ser maior do que a do avião. Se tem naquele momento, Ralph, colocado Marina numa fazenda, deitando galinha, juntando ovos e dividindo para 8 pessoas, ela tivesse lá trancada, sem falar, talvez ela tivesse no segundo turno. É, talvez ela ganhasse a eleição, né? Tivesse trancado ela lá num cantinho só. O problema é que ela diz tudo o que ela fala. Ela agora, ela diz Silvio José, aí daqui a pouco ela diz José Silvio. Ela não diz, né? Não diz. Aí Ralph Lago, depois ela diz Lago Ralph. É tudo de Marina, é assim.
Romenick Stephen.
Aí é que é complicado, aí é que ela não sabe dizer, né? Leone Souza, né? Souza Gato. Aí ela diz Gato Leone. Então atrapalhou todinho. Rapaz, você já pensou no último dia do jogo do Brasil? Filipão misturou o time todinho, doidou, apanhou de 7-1. Ele agora se conscientizou, tá no Grêmio que tava lá embaixo, ele tá na ponta da tabela, depois do baque. E Marina, ela não assimila de maneira nenhuma um declínio dela. É Marina e Eusébio, não tem quem faça na cabeça. Doutor Eusébio é que tá procurando um terrorismo. Que terrorismo? Ela mesma é quem fala, né?
Natália,
ela mesma é quem fala tudo.
É minha opinião.
Isso. É a sua opinião. Eu tô dizendo que é a sua opinião. Tô dizendo que não é opinião minha, não. Que Deus o livre eu tivesse essa opinião. Deus o livre, né? Deus me livre. Então, se olha, José falou meia hora e você não olhou pra ele. E agora já é pedindo tempo a mim, rapaz. Eu vou parar, pronto.
10:34, 10:34. Sim, diga.
Tudo, viu, Silvio? Que as opiniões do José, a gente pode até não concordar, mas são bastante coerentes.
O Ronaldo disse que.
De Marina. Deve ser do porte de Eusébio.
O Ronaldo me ligou e disse que os votos de Marina podem ser os votos da promoção.
Por que da promoção?
Acaba ligeiro.
Bom dia, programação muito boa, parabéns pela audiência, Luan de São Domingos. Deixa eu ver aqui o WhatsApp. Silvio pede para alguém lavar os banhos de Alice aqui. Deixa eu procurar novas aqui. Foi perdido uma CNH com o nome de Benício Ramos de Assunção Júnior. Documento também de uma moto Bros 150. Quem encontrar, ligar para 933205-66. Deixa eu ver. Silvio José. Não, José Dona Lica. Eu não entendi o calçadão inaugurado e não está funcionando. Por que foi? Por conta da política, José, do Dona Lica. É que está faltando a questão dos bancos, né?
Os bancos estão negociando, Silvio, né? Isso era para estar também funcionando, né? Inaugurou, tem que funcionar. Passou-se oito dias, já faz 15 dias já que inaugurou, inaugurado.
Amanhã. Hein? Amanhã faz 15 dias.
Faz 15 dias, então já era para inaugurar isso também, né, rapaz? Tem que aproveitar só a política, não. Vamos também ter compromisso. Se inaugurou 8 ou 15 dias para arrumar as bancas, vai para lá, bota para cá. E botar o povo para trabalhar. Isso aí eu também sou contra. Eu fui a favor, dei a bola cheia. Agora a verdade aqui tem que ser dita. Vamos abrir o calçadão, gente. Não pode ficar assim, não.
Mas a questão é que tem que se observar que não é o mesmo banco que era na feira, né?
São outros
bancos. Mas quando foi inaugurar, já sabia qual eram os outros bancos. Já sabia.
Exatamente.
Isso é conversa fiada também.
Vai ser o mesmo banco que vai botar lá.
Não sei, tem que botar os bancos. Tem que botar. E vai ficar ali só para emparar a chuva,
Até porque, Natália,
centro, bom dia, Marcos. Já que não chove, emparar o sol.
Até porque quando começou a fazer o calçadão, já sabia que as bancas iam ser outras.
Era.
Um abraço aqui para Marcos. Marcos diz, cadê minha prima Márcia? Chegou, tá aí. Gostaria de saber se. Bom, aí um abraço. Um abraço, Marcos, do centro da cidade.
Interessante, os dois pesos e as duas medidas de Leone, né? Okay. Tem máquina fazendo asfalto aí?
Não.
Sim. Aí
vai dar.
Não,
não tem máquina
fazendo asfalto, não.
Eu não.
Mas a gente disse que ia aguardar, porque existe precisa de um prazo. Lá foi inaugurado, Leone. E mas é preciso toda uma adaptação.
Mas você também está errado. Tem adaptação. Lá foi inaugurado. Era para fazer o seguinte. Não tem adaptação. O banco é mais fácil de fazer.
Você
mil
sabe
vezes.
Quem é que tá fazendo o banco? Você
sei sabe lá quem tá fazendo o banco? Então, é pra fazer, é pra inaugurar.
São 4 mil bancos.
É 4 mil bancos, não é 40 bancos. Não, 4
mil bancos não é um pingo do valor da obra.
O Modacento, quando foi inaugurado, era 9 mil bancos. E foi inaugurado com elas prontas.
Não, ali é diferente, Leone.
Não vem aquele que também aparecer aqui também, não.
Porque você tem dois pesos e duas medidas.
Diferente.
Essa sua cobrança diferente. Aí tinha que armar que tá cuspindo asfalto.
Não.
Aí. E nem por isso a gente comprou isso. Não.
Olha,
tá de parabéns aqui, porque trouxe a máquina e vamos aguardar.
Você...
Do mesmo jeito, é
eu
o calçadão.
Nunca desses parabéns pra vamos
é
aguardar.
O calçadão.
Você tá
o calçadão.
Totalmente equivocado.
Quer dizer,
mas
a gente não sabe aqui, tá falando. Tá falando, não sabe nem porque atrasou. Nem porque não tá
você
funcionando ainda.
Você está totalmente
o
equivocado.
O ato na quinta-feira foi um ato de entrega. Foi um ato formal de entrega. O ato da quinta-feira foi um ato formal de entrega.
Inclusive por conta que tinha prazo. A obra tem um prazo.
É, uma pessoa, colocou aqui, por que vocês não falam que a prefeitura acrescentou mais de 1000 pessoas e por isso que está mudando os bancos de algumas pessoas. Eu não aceito mudar de local.
Eu não, se eu tivesse a prova que a prefeitura acrescentou e está mudando por isso, eu falo. Quem mandou o torpedo aí? Eu falo. Agora, eu não tenho essa prova. Eu não sei se a prefeitura aumentou. Se a prefeitura aumentou, aí eu vou cobrar aqui de Sérgio Colino, que é meu amigo, mas eu vou cobrar de Bruno Bezerra, de Edson Vieira, de quem quer que seja. Agora, eu não posso aqui, Silvio, tá dizendo aqui o que eu ouço falar. Ó, eu vi falar que a prefeitura aumentou 1000 pessoas, não tem nenhuma prova.
Um cara que trabalha ali sofre. Que nem o Judas é o Sérgio Colino.
10h38,
nós temos que tirar o chapéu pra ele.
Final do programa, com apoio do supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, o supermercado Tibúcio. Olha, as promoções continuam. Farinha Dona Benta sem fermento, 2,99. Feijão Carioca Legal, 2,27. Arroz Pérola, 1,98. Na Quitanda, tomate a partir de 79 centavos. Batatinha, 1,29. Cebola Branca de primeira, 1,59. Mamão Formosa, 1,29. E o açougue continua oferecendo o melhor. Carne de todos os tipos, com a melhor procedência e melhor preço também. Tibúcio, o número 1 da cidade. É a Ribeiro Aviamentos. É, o Ribeiro Aviamentos, que continua com menor preço em viés de microfibra, viés de poliéster, elásticos bordados para cuecas e calcinhas, todo tipo de alça e sutiã. Ribeiro Aviamentos fica na rua José Francilino Aragão 130, em frente a Bilcoinha, no centro da cidade. Telefone 37-9137-5943. Edmilson das Coxinhas, um abraço, né? Edmilson das Coxinhas, sempre com a gente.
E Zito Ribeiro também, né?
Claro, Zito, um abraço.
Senhor, por favor, já que você gosta de tirar meu microfone, Ivanildo do Polis Paca. Ligou agora, que não perde um só programa. Ivanildo, um abraço para você e também a Cristina Café. Veja que nome bonito.
Cristina
Além
Café.
De Cristina Café.
É.
Né? Aí é bom, porque Cristina deve fazer um café muito bom e já tem o
sobrenome.
O sobrenome, né? Cristina, um abraço para você e o Ivanildo aí, um abração mesmo, porque esse programa é 10 e vocês são 1000.
Diga, Eusébio.
Deixa, quem interagiu conosco nas mensagens sobre a pesquisa e a ciclovia foi o Renato Pacas.
Renato, né? Meu amigo
e
Renato.
E aí, aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da Motec, o Raí, o Rato, o Alberto e o Beto Moura. E também pro salão de Dona Marluce Aragão.
Ah, né? Sempre.
O Jailson, o pessoal lá que sempre
diga ouve. Titio, né?
Não, é tio, Jailson.
Titio.
Um abração pra João Roqueira, né? João Roqueira, que está ouvindo o programa, e a Josélia, que também, que a esposa do Bilzinho Fonfon, estão na escuta do programa.
Marinês do Loteamento Zé Monteiro diz que em São Domingos faz 8 dias que o carro do lixo não passa, hein? Loteamento Zé Monteiro, então. Loteamento Zé Monteiro, eu falei em São Domingos, né? Nossa, 8 dias que o carro do lixo não passa. Então, o pessoal aí, responsável, tá certo? É, dá uma verificada nisso aí, o porquê que o carro não tá passando. A gente falou do consórcio, uma pessoa até ontem não deu tempo, mas uma pessoa aqui citou, cadê o outro consórcio, né? O Conidé trouxe as máquinas.
Exatamente.
E o outro consórcio que, na realidade, tomaram, né? Tomaram para nada, absolutamente, que não tem nenhum até agora nenhuma obra.
Qual é o outro consórcio?
Nenhuma conquista, né?
Qual é o outro consórcio? A única coisa que eu vi na Coniap e tava discutindo, inclusive era um projeto muito interessante, é a questão do aterro sanitário para as cidades da região aqui. Foi a única coisa que eu vi assim. Que
mas
foi
aí você
colocado.
Não sabe se está tendo reunião, exatamente. Se encontra, se né, verba que tá vindo para outra, enfim. Né, tomaram e a coisa ficou meio que morta, né?
Vem um negócio aí, umas maquinazonas tão bonitona, né, rapaz? E depois não traz nada pra Santa Cruz.
10h30 e 40 minutos, final do programa, né?
Tchau, Silvio.
Tchau.
Um abraço para meu amigo Henrique Bom. Grande abraço.
É, pessoal da Barra da Cruz, né, Natália? Um abraço.
Um abração para todo aquele pessoal da Barra da Cruz. É um pessoal maravilhoso.
Espetacular.
Né? Se fosse Marina, era Cruz da Barra, né?
Era Cruz da Barra. Você tá. Entrou agora. Muito bem, doutor.
Só rapidinho.
Tá no... na tela é bem profunda.
Só rapidinho aqui. Mesmo após criticar ataques, campanha de Marina vai partir para cima de rivais. Embora qualifique a atual campanha eleitoral com baixo nível, sorte de devido aos ataques que Marina Silva vem recebendo dos adversários, o candidato a vice-presidente da República pelo PSB, Beto Albuquerque, inaugurou nesta terça a nova estratégia do partido para a reta final do primeiro turno, lançar ataques aos rivais, principalmente a presidente candidata à reeleição, Dilma Rousseff. Vamos para cima dela. Ela é cheia de contradições, disse Albuquerque ao final de ato de campanha ontem em São Paulo. O deputado gaúcho confirmou a mudança de postura, explicando como a campanha será mais agressiva como a petista. Vamos perguntar mais e responder menos, está no portal R7.
Pronto, e nesse sentido eu vi algumas propagandas de Marina acompanhando, e o questionamento que foi colocado era: Dilma prometeu tantas coisas e entregou apenas tantas. Isso é um confronto, isso é os ataques de confronto de ideias. O que não pode ser feito é levantar inverdades contra a presidente Dilma, por exemplo.
Olha, nesta sexta-feira, abertura da festa de Nossa Senhora Aparecida, procissão da bandeira a partir das 7h. Depois, nós teremos missa celebrada pelo padre Fernando e luau na quermesse, luau com Cristo, né? A animação da quermesse é sexta, agora que começa a festa de Nossa Senhora Aparecida, e no sábado, dia 11, teremos a cantora Acilene Barros no show animando lá a quermesse. Um abraço para todo mundo, até amanhã. Tchau, Natália, tchau, Zebinha. Tchau, Gato
tchau,
Guerreiro.
Tchau.
Rádio Debate Polo FM.